Eu estava a dizer é que faltava a pergunta dos funcionários, como ainda tem tempo.
Eu apelava a que ficasse para a resposta na segunda ronda, se fosse possível, porque entretanto o tempo mesmo do depoente já foi largamente ultrapassado. E, portanto, o tempo está atrás de si, seu deputado do depoente, não está, não é aquele. Passava agora ao grupo parlamentar do PCP, seu deputado Alfredo Maia, apelando a que os tempos sejam mesmo cumpridos para todos os senhores e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado coordenador. Cumprimento o senhor doutor Fernando Paes Afonso. O senhor foi, além de vice-provedor da Santa Casa, foi administrador executivo do Departamento de Jogos, foi presidente do Departamento de Jogos, foi membro da Comissão Executiva da Associação Europeia de Loterias, foi presidente do Grupo Legal da Associação Europeia de Loterias, da Junta Diretiva da Confederação Ibero-Americana de Loterias e Apostas do Estado, da Direção da Associação Europeia de Loterias e Apostas do Estado, integrou o Grupo de Trabalho para a definição de uma Política Nacional de Jogos. Ora, no âmbito das suas funções, justamente como administrador do Departamento de Jogos, o senhor ex-provedor, Dr. Pedro Santana Lopes, refere que visitou a Só Jogo, não é? E procurou estudar o que é que lá se passava e salienta na sua resposta escrita a esta comissão que o responsável era o senhor doutor e que várias vezes foram a Moçambique, tanto quanto se recorda, segundo o seu próprio testemunho, fizeram lá um trabalho meritório. Eu tenho que começar a perguntar-lhe, eu não sei se já foi colocada esta questão, eu tive de ir a outra comissão, peço desculpa, mas em todo caso gostaria de obter uma resposta. Que problemas concretos de gestão é que foram identificados naquela empresa?
Muito obrigado pela sua questão, Sr. Deputado Alfredo Maia. Eu respondi, de facto, à questão, penso eu, já, mas vou então repetir. A Só Jogo foi constituída em 2004 e a constituição da Só Jogo não teve nada a ver com nenhum processo de internacionalização, nem com nenhuma estratégia de obtenção de recursos adicionais para a Santa Casa da Misericórdia. Essa constituição da Só Jogo, como eu tive a oportunidade de explicar, inseriu-se dentro da política portuguesa de cooperação com os países de expressão portuguesa. A solução encontrada na Só Jogo, naquela época, no mandato da mesa seguinte, alterou-se substancialmente, no sentido, portanto, alterou-se, e foi isso que eu encontrei em 2011. A situação de dificuldade, vou dar um exemplo de uma situação de dificuldade concreta. O administrador indicado pela Santa Casa da Misericórdia tinha assumido uma responsabilidade com o lançamento de um jogo de raspadinha em Moçambique, que não tinha sido pago ao fornecedor e que não tinha sido vendido. Esse é, por exemplo, um dos problemas que eu encontro em 2011, quando regresso à Santa Casa. Também encontro dificuldades de tesouraria para o pagamento dos salários dos trabalhadores, uma vez que uma coisa que nós sabemos no mundo dos jogos é que os prémios têm que ser pagos. Se não forem pagos, os jogadores deixam de jogar. E foi nesse âmbito que teve que haver uma prestação de uma garantia, de uma contragarantia, para que um banco moçambicano disponibilizasse um valor em conta corrente para fazer face às responsabilidades designadamente com os salários dos trabalhadores da Só Jogo. Eu, a propósito das declarações que o Sr. Deputado cita do Sr. Provedor Santana Lopes, eu não as conhecendo, mas e não querendo atrever-me a interpretar as declarações do Dr. Santana Lopes, lembro-me que quando o Dr. Pedro Santana Lopes foi, ele foi uma vez à Só Jogo, pelo menos, eu não fui dessa vez, não, era redundante, se ia um, não ia outro. E o senhor provedor, quando chegou, vinha muito impressionado com as instalações da Só Jogo. Porquê? Porque as instalações da Só Jogo são num prédio no centro de Moçambique, que está num estado de conservação igual à generalidade dos prédios públicos e não públicos de Maputo. É um ambiente e umas instalações em que eu tive o orgulho de trabalhar, mas se calhar surpreendeu o Dr. Pedro Santana Lopes. E, portanto, quando ele se refere na transcrição que o Sr. Deputado faz, uma situação lamentável, ele vinha verdadeiramente impressionado com as instalações. Confesso que a mim não me impressionou, porque eu estou habituado à África, estou habituado a Moçambique, conheço muito bem Moçambique, estou muito habituado às circunstâncias específicas desse país.
Muito obrigado. Eu, em todo caso, queria perguntar-lhe que diligências concretas é que foram tomadas para resolver os problemas identificados.
Eu penso que o Sr. Deputado, de facto, não estava aqui quando nós falámos sobre isso. Uma das medidas foi todo um esforço na melhoria dos circuitos comerciais, comerciais do jogo, não é? E a introdução de um novo jogo. Portanto, foi lançado o Totobola. O Totoloto. Porque já existia a loteria passiva, já existia o Totobola e não existia o Totoloto, foi lançado.
Falou na internacionalização do jogo e da Santa Casa. Mencionou en passant, quando diz que a experiência de Moçambique não corresponde exatamente a um processo de internacionalização, tinha outra gênese, de acordo. Mas aconteceu justamente um processo de internacionalização. Eu queria perguntar-lhe se, do seu ponto de vista, e nomeadamente no Brasil, mas não só, se foram devidamente acautelados todos os riscos dos investimentos que se perspectivava a serem feitos, e riscos esses que se eram ou não expectáveis quando falamos de países ou de mercados que, se bem me recordo, aqui foi mencionado em audições anteriores, que são mercados, se não regulados, com escassa regulação. Se esses riscos, em síntese, foram ou não acautelados.
Muito obrigado pela sua pergunta, Sr. Deputado Alfredo Maia. Em primeiro lugar, eu volto a referir, no meu tempo não houve nenhuma política de internacionalização. No tempo em que eu tive responsabilidade na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. No que respeita à análise dos riscos, naturalmente que manda à boa gestão e à prudência avaliar as circunstâncias e os riscos para as decisões que vão ser tomadas. Eu posso apenas falar do projeto em que eu participei em junho de 2024, como já referi à Comissão, a análise que fiz.
Bom, Sr. Doutor, eu só lhe ia pedir um favor, se fosse um pouco mais sucinto e objetivo, porque, embora o senhor tenha um tempo relativamente próximo ao dos deputados, e ele é indicativo, mas a verdade é que já foi aqui referido que o risco da excedência, portanto, eu pedia-lhe que fosse um pouco mais sucinto.
Não, a única era só para ir ao encontro do que o senhor deputado estava a dizer. Ou seja, a análise que nós fizemos, que eu fiz do caderno de encargos do concurso lançado pelo Governo do Estado de São Paulo, foi uma análise bastante criteriosa. Quer dizer, o concurso realizou-se no dia 1 de novembro, ele foi lançado em junho de 2024 e a proposta é apresentada em 1 de novembro de 2024, depois de ser feita uma análise muito profunda, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista do mercado, quer do ponto de vista do enquadramento jurídico específico do Brasil em matéria de lotarias.
Portanto, o senhor doutor, em julho de 2016, torna-se o CEO da Nossa Aposta, uma empresa portuguesa de jogos e apostas online, e mais tarde exerceu as mesmas funções numa empresa da mesma área, sediada no Panamá, JogCard, se não me engano. Perguntei-se, antes de exercer funções na Santa Casa, tinha experiência na área do jogo e das apostas, e se sim, qual era essa experiência?
De uma forma muito sucinta, Sr. Deputado, quando fui convidado pela primeira vez para fazer parte da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nunca tinha tido contacto nenhum com a lotaria, pela simples razão de que em Portugal é um monopólio. Entre 2002 e 2005, de facto, exerci essas funções e depois entre 2011 e 2016. E continuei a exercer as minhas atividades profissionais. No meu percurso profissional estão muitas outras áreas. A expertise que eu, peço desculpa pelo anglicismo, a experiência que eu adquiri no exercício dos mandatos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa deram-me um conhecimento que foi um conhecimento da atividade que foi reconhecido depois noutros países onde eu atuei, efetivamente, e confirmo que também ajudei a montar uma operação de exploração de lotaria no Panamá.
Ora, precisamente, tendo adquirido conhecimentos e, aliás, também contactos, seguramente, durante o período em que exerceu funções na Santa Casa da Misericórdia, estes contactos, estes conhecimentos foram ou não determinantes para o percurso profissional que nesta área encetou posteriormente?
Sem dúvida que sim.
Muito obrigado. Durante a sua permanência na Santa Casa, tomou conhecimento de algum modo ou participou em alguma discussão, em algum projeto atendente ou à concessão dos jogos sociais ou à privatização de jogos sociais?
Um projeto de privatização dos jogos sociais? Não.
Nunca ouviu falar?
De projeto de privatização?
Sim.
Não.
Mas o doutor Pedro Santanopes referiu isso em variadíssimas experiências. Não o surpreendeu esta afirmação?
O doutor Pedro Santanopes tem uma dimensão pública, fruto da sua experiência governativa, que eu não tenho. Portanto, pode ter sido abordado por entidades que nunca me abordariam a mim, pela simples razão de que a minha dimensão política, eu não tenho a dimensão política que tem o Dr. Pedro Santana.
Muito obrigado. Julgo que atualmente o senhor é acionista da SAV Participações, que compõe a Consórcio Aposta Vencedora, que é a atual concessionária dos serviços de loteria do Estado de São Paulo, e que foi noticiado que será, mas foi anunciado que virá a ser o presidente, não sei se já é, dessa concessão. Confirma?
Confirmo que fui convidado e confirmo que ainda não iniciei as funções porque ainda não foi assinado o contrato.
Ora, como se sabe, a Lotaria do Estado de São Paulo fazia parte do plano de negócios da empresa da Santa Casa Global. E a pergunta é, de que forma é que o senhor doutor tinha conhecimento deste plano de negócios?
Senhor deputado, eu saí da Santa Casa da Misericórdia no dia 28 de janeiro de 2016. Não conheço, para além daquilo que os senhores deputados com certeza conhecem como cidadãos, nada que tenha a ver com a Santa Casa Global, para além daquilo que tem sido noticiado pela comunicação social. Não sei, nunca tive, não sei quem são, não conheço as pessoas, nunca é um assunto que eu desconheço totalmente. Se me fala que fazia parte do plano em 2021 avançar para a operação de São Paulo, não faço a mais pequenas ideias. A única coisa que lhe posso garantir é que no concurso realizado em 2024, foram concorrentes dois consórcios. Um, aquele que me convidou para o liderar, e o outro, constituído pelas duas empresas americanas líderes no setor, chamadas IGT e Scientific Games.
Portanto, significa que, antes de ser convidado, como referiu, desconhecia em absoluto a existência desse plano?